Eu tive conhecimento dessa intenção, não designado, não tive conhecimento específico de fazer, da intenção de cessar as funções da engenheira Alexandra Reis, mas eu tive conhecimento da intenção de haver uma reestruturação na Comissão Executiva, porque a CEO da TAP convocou uma reunião para o dia 24 de janeiro, e, na qual eu estive presente. E foi nessa reunião de 24 de janeiro de 2022, ela convocou o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, na altura, encaminhou-me esse pedido e eu participei nessa reunião. Foi uma reunião por Teams em que ela apresentou um PowerPoint. Eu não faço ideia se os meus deputados têm esse PowerPoint. Não sei.
Pode, por favor, confirmar se a data é 24 ou 4 de janeiro?
24 de janeiro.
Fazia uma segunda questão, já há pouco referiu que a sua participação no processo de negociação da saída, negociação, entre aspas, da saída de Alexandra Reis começou no dia 1 de fevereiro, mas gostaria de perguntar no sentido mais amplo qual foi a sua participação em todo este processo.
Num sentido muito amplo, a minha participação foi absolutamente superficial, porque de facto foi solicitada a minha presença nessa reunião pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e eu acedi naturalmente, porque tinha essa consideração pelo secretário de Estado e se ele me estava a fazer esse pedido, achei que devia aceder. E portanto, nessa reunião, como eu já disse ao senhor deputado Pedro Filipe Soares, tive a oportunidade de perceber que já estava uma negociação em curso, já estavam a ser discutidos valores indenizatórios e o secretário de Estado teve também a oportunidade de transmitir que esse valor tinha que ser muito inferior àquele que inicialmente tinha sido pedido pela engenheira Alexandra Reis. Depois dessa reunião, recebi o e-mail do dia 2 de fevereiro às 17h50, que consta do anexo 11 do relatório da IGF, em que a engenheira Christine recomenda um determinado acordo para a cessação de funções da engenheira Alexandra Reis. E adicionalmente tive outra participação, não é, que já referi, que foi mandar a mensagem, uma vez que o meu ministro estava fora e eu achei que tinha que o informar, e o secretário de Estado Adjunto das Comunicações estava a ser instado pela engenheira Christine para ter um conforto político àquele valor, eu obviamente que informei o meu ministro. Informaria sempre, mas naquele caso concreto informei com um pedido de anuência.
Eu iria precisamente pegar no e-mail que referiu, que é o e-mail que tem aqui presente, apenas uma precisão. O e-mail não foi às 17h50, mas às 17h05, apenas um lapso do algarismo zero. Mas o fundamental desse mesmo e-mail referiu, e eu não deixaria de destacar, que este e-mail traz no seu corpo a informação da CEO da TAP a recomendar este acordo. E essa mesma informação desse e-mail, que também gostaria de partilhar, que começa com uma negociação no valor de 1.281.000 euros para o valor de 500 mil euros, e esse é o facto relevante desse e-mail. Mas gostaria de deixar aqui outra questão. Eu reparei que neste e-mail apenas está como destinatário o ex-secretário de Estado Hugo Mendes e o seu chefe de gabinete Maria Araújo. Alguma razão para não estar reencaminhado para a tutela setorial das finanças este e-mail?
Eu não consigo responder pela TAP, Sr. Deputado. Não sei porque é que a TAP não incluiu a tutela setorial, a tutela financeira, e apenas o dirigiu à tutela setorial.
De facto, também tinha alguma curiosidade, porque também não é feita, este e-mail também não é enviado para o Presidente do Conselho de Administração, que tinha a função de fazer a ligação com o acionista. Também não consegue dar uma razão lógica para que o PCA não tenha sido colocado neste e-mail.
Não consigo. Só consigo por um exercício de comparação que vale o que vale, com outras entidades tuteladas pelo Ministério, que em regra mandam em simultâneo os pedidos de validação, quer para a tutela setorial, quer para a tutela financeira. Neste caso concreto, isso não aconteceu, mas não consigo justificar por que motivo não aconteceu.
Peço desculpa voltar a insistir, mas nós sabemos que existiu muita celeridade por parte da ex-CEO em concluir este dossiê e que a tutela financeira não foi informada. Era prática da TAP não distinguir os temas em função da tutela setorial ou da tutela política?
Não era prática da TAP. A TAP, quando tinha necessidade de falar com a tutela financeira, falava com a tutela financeira. Quando tinha necessidade de falar com a tutela setorial, falava com a tutela setorial. Nunca houve qualquer tipo de restrição a que a TAP falasse com a tutela financeira.
De facto, nas audições, enfim, esta Comissão de Inquérito vai ter um lastro, nas audições anteriores verificamos que havia de forma bastante definida essa mesma tutela, portanto aqui alguma confusão pelo o motivo pelo qual a ex-CEO da TAP não fez esta comunicação. Mas já agora pediu, consegue dar algum exemplo de temas que tenham sido tratados com a tutela financeira, nesta clara separação de tutelas?
Relativos à TAP, o tema dos contratos de gestão, foi um tema que foi trabalhado com a tutela financeira e com a tutela setorial dos administradores. O tema do contrato da CEO também foi um tema que foi trabalhado em interação. Mas aí a iniciativa era mesmo da tutela setorial, não era a iniciativa da TAP. Mas por iniciativa da TAP, o tema dos contratos de gestão acho que é um tema paradigmático em que foi tratado entre as duas tutelas, e não houve qualquer tipo de restrição por parte da TAP a contactar a tutela financeira.
Nós temos acesso a algumas trocas de comunicações também da ex-CEO, e em determinado momento, nessas trocas de comunicações, até com o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, é referido o exemplo da imunização de António Aldo Neves, que foi paga até ao final do último dia. Pelo que nós percebemos, esse mesmo procedimento para o qual a ex-CEO alertava Hugo Mendes, que foi o que foi usado no passado, conduzia a uma indemnização de 1.281.000. Isto constitui para si também um fator tendencioso à tomada de decisão na relação de confiança que era estabelecido com a TAP?
Eu não acompanhei esse processo, Sr. Deputado. Esse processo foi anterior ao exercício das minhas funções de chefe de gabinete do Sr. Ministro, portanto não me posso pronunciar.
Evidentemente, e teremos depois aqui responsáveis políticos mais acertados para fazer essa questão. Gostaria apenas de agora revisitar a reunião de 1 de janeiro em que esteve presente e que aqui referiu, de facto, corroborando todos os dados que nós temos presentes para esta audição. Eu gostava só de perguntar de quem é que foi o link do convite para essa reunião.
Eu corrijo que foi a 1 de fevereiro. Sim. Foi 1 de janeiro.
1 de fevereiro, exatamente.
O link para essa reunião foi-me enviado pela engenheira Cristine. Sim, foi-me enviado pela engenheira Cristine.
Já agora, quem a conduziu a essa reunião?
A engenheira Cristine.
Podemos dizer que ela foi uma parte ativa neste processo, então.
Oh, Sr. Deputado, eu vou reiterar aqueles 4 patamares de intervenção que eu referi há pouco. A condução do processo e a iniciativa do processo foi da engenheira Cristine, não foi de mais ninguém. A iniciativa do processo foi da engenheira Cristine. A negociação do acordo teve sempre a cargo das sociedades de advogados. E isso está profusamente... Eu não tenho acesso aos documentos que seguramente esta Comissão de Inquérito tem, mas reportando-me àquilo que está nos anexos da IGF e ao meu próprio acervo documental, quem acompanhou de perto toda a documentação, de facto, de toda a negociação, de facto foram os advogados e a engenheira Cristine. Sim. A tutela teve aqui um acompanhamento à distância e numa fase já final.
Nessa reunião nunca foi abordado o Estatuto de Gestor Público?
Não, nessa reunião, eu repito, não foi abordada qualquer questão jurídica e é muito importante esclarecer isto, porque eu tenho assistido a quase todas as audições e tem havido este lapso. E eu peço aos senhores deputados que olhem para o e-mail do Dr. César Sá Esteves, de 2 de fevereiro, às 16h50, consta do anexo 11 do relatório da IGF e na parte final ele diz especificamente que vai começar a escrever o acordo de cessação de funções. Isto está escrito no e-mail. Portanto, nós não só tivemos acesso a qualquer clausulado jurídico, como não houve nenhum tema jurídico que fosse tratado nessa reunião.
Sr. Doutor, posso pressupor da sua intervenção, nós pelo e-mail sabíamos, mas que este acordo de cessação das relações contratuais nunca foi recebido por si?
Confirmo que nunca foi recebido por mim.
E, portanto, essa parte fica devidamente esclarecida nesta audição. Uma outra pergunta ainda sobre este tema. A informação que partilhou com o Sr. Ministro deste senhor, Ministro, à data das infraestruturas sobre este tema, foi precisamente nos termos em que respondeu ao Bloco de Esquerda e, portanto, é essa a única comunicação existente.
Sobre o tema do acordo, sim.
Eu passaria para um novo tema que se prende com a saída de Alexandra Reis. Bem, já falamos da saída de Alexandra Reis, mas a entrada de Alexandra Reis na nave, porque também foi em alguns momentos aqui abordado nesta comissão de inquérito, eventualmente pode ter aqui algum conhecimento a dar a esta comissão. Tem conhecimento do processo de entrada de Alexandra Reis na nave?
Sim, eu acompanhei a fase final do processo, em articulação com o meu colega chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças, porque fomos nós que preparámos o despacho conjunto dos dois ministros. Quem instruiu o processo junto da CRESAP foi o gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, porque na altura já tinha tomado posse o 23º Governo. Portanto, eu acompanhei a fase final, já com os elementos, com o relatório da CRESAP enviado para o gabinete do Ministro, em articulação com o gabinete do Sr. Ministro das Finanças, preparámos o despacho. Até porque nesse despacho foi também nomeado o vogal financeiro, que é da iniciativa do Ministério das Finanças indicar. Portanto, foi um processo que foi trabalhado entre as duas tutelas.
Conhece o parecer da CRESAP sobre Alexandra Reis?
Conheço, mas não o tenho aqui. Mas conheço.
Foi em algum momento nesse parecer colocada em causa a capacidade técnica para a função? Tem presente isso?
Não, de todo. O parecer foi favorável e bastante positivo, segundo me recordo.
Portanto, está salvaguardada a questão da competência, mas durante algumas audições foi também criada aqui uma certa turbulência, usando este termo, relativamente ao motivo pelo qual o lugar na nave estava disponível. Confirma que esse lugar estava, a nave estava sem órgão máximo, sem presidente, desde 31 de agosto de 2021?
Confirmo.
Portanto, podemos inferir que, e do seu conhecimento neste dossiê, que não houve nenhuma relação de casualidade entre o lugar livre na nave e a nomeação de Alexandra Reis. Há uma precedência deste lugar livre à saída de Alexandra Reis da TAP.
Não há nenhuma relação de causalidade.
Faria um último leque de perguntas, falta pouquíssimo tempo. Perguntaria se, sob o plano de reestruturação, se teve alguma participação em reuniões.
Não tive. Eu não estava no grupo de trabalho técnico e não tive qualquer participação.
Sim, sendo o Sr. Presidente, não tenho mais nenhuma questão, também não tenho mais tempo.
Tem até 9 minutos, Sr. Deputado.
Mas então prefiro guardar para uma outra ronda os determinados temas.
Muito obrigado.
Não será necessário continuar.
Senhor Deputado, utilizou o seu tempo, portanto, finalizamos. Muito bem. Passamos então a palavra ao senhor deputado do PSD, Paulo Nis.